queria cumprimentar o Senado Federal na pessoa do presidente dessa sessão, o senador Paulo Paim, cumprimentar também a todas as senadoras e senadores presentes na pessoa da senadora Lídice da Mata, minha senadora, senadora pelo Estado da Bahia, cumprimentar meus colegas de mesa, os companheiros e companheiras do Movimento Negro que vem aqui contribuir com essa sessão especial e também cumprimentar os homenageados e homenageadas nesse dia da consciência, nessa celebração da consciência negra, que recebe essa comenda que leva o nome do nosso grande Abdias do Nascimento. Queria também agradecer a equipe da assessoria do Senado Federal, através do assessor Jefferson Lima, formulou o convite para que eu tivesse nessa sessão. E ainda nessa fase de agradecimentos e de registros importantes, prestar aqui também uma homenagem que me parece muito importante para o movimento negro brasileiro nesse 20 de novembro de 2016, que é uma homenagem à senhora Luiza Bairros, ex-ministra da Igualdade Racial, ativista do movimento negro e do movimento de mulheres negras, que, assim como Abdias do Nascimento, prestou ao Brasil um serviço de tentar, com a sua vida, conciliar o Brasil com a experiência democrática. A memória de Luiza é, nesse sentido, assim como a memória de Abdias e de tantas e tantos lutadores, inspiração para esse momento político que todas e todos nós vivemos. A luta contra o racismo tem, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, um importante ponto de inflexão. Ao lado de celebrar a memória do líder negro Zumbi dos Palmares e de resgatar seu legado de luta, o 20 de novembro é também um momento de balanço político do movimento negro acerca das conquistas e dos desafios que se encontram em cada período. Nas últimas décadas, registramos ano a ano significativos esforços dos movimentos negros para pressionar que marcos institucionais de combate ao racismo no âmbito dos governos fossem capazes de contribuir para corrigir desigualdades históricas. A aprovação de legislações de enfrentamento ao racismo, a defesa de políticas de ações afirmativas nos mais variados espaços da sociedade brasileira, a luta por políticas específicas de valorização das mulheres negras para o atendimento às suas demandas, tem sido, ao longo dos anos, temas que, num longo ciclo, foram sendo pautados pelas organizações de luta das pessoas negras para que se pudesse produzir no Brasil uma política racial. Esse ano, celebramos o 20 de novembro, que em outras ocasiões foi momento de celebrar conquistas e de pensar sobre os limites, num contexto em que, ao invés de falarmos de possibilidades, falamos de interdições, falamos de recuos, falamos de retrocesso. Diferente dos anos em que chegávamos ao 20 de novembro para avançar na pauta, nesse contexto buscamos não recuar, ou buscamos que os retrocessos tenham seus efeitos minimizados em relação à população negra. Nesse sentido, entendo, valorizo e reconheço posturas como a do ator Lázaro Ramos, que, com muita deferência a essa casa e respeito aos senadores e senadoras que o indicaram para essa homenagem, que, com muito respeito ao patrono dessa comenda, Abdias do Nascimento, se recusou a estar presente nessa sessão, como forma de dizer que não é momento no qual nenhuma comemoração possa ser desacompanhada de uma crítica radical à violência que se percebe em relação à população brasileira. Do ponto de vista institucional, esse 20 de novembro coincide com a redução da política racial a uma mera secretaria especial no âmbito do Ministério da Justiça, um retrocesso institucional semelhante ao que vivíamos há mais de 13 anos atrás. Esse espaço da secretaria especial, que se transformou a antiga CEPI, é hoje um ajuntamento de valorosos servidores públicos federais que, infelizmente, não tem respaldo institucional para conseguir executar a política pública que, ao longo de tantos anos, foi sendo construída no Brasil. Esse cenário se torna ainda mais grave se considerarmos a PEC 55, que trata do teto dos gastos públicos e que corrobora uma gravíssima tendência de redução de direitos, iniciada a partir da deposição política da presidenta Dilma Rousseff. A Constituição de 88 foi um pacto de transição do regime autoritário para a democracia. E nesse pacto, o Estado assumiu a responsabilidade com a garantia de direitos sociais e políticos, com a separação e autonomia dos poderes e com liberdades individuais. É por esse pacto que a população negra, que as mulheres, que os trabalhadores e trabalhadoras conseguiram avançar na pauta dos direitos. A PEC 55 não é apenas uma alteração de medida orçamentária em matéria fiscal. A PEC 55 é um golpe sobre o pacto celebrado na Constituição Federal. Por quê? Cria um novo regime fiscal por meio de uma mudança constitucional, o que viola a ideia de garantia de direitos e o princípio do não retrocesso em matéria de direitos sociais. Isso importará na ampliação de judicialização para garantia de direitos nas políticas públicas e não produzirá condições para que a população possa ter os seus direitos garantidos. A gravidade do que se percebe na PEC 55 é tamanha que nós podemos falar, inclusive com base em estudos da consultoria do Senado Federal, na inconstitucionalidade da PEC. Vejamos que absurdo. Estamos na Semana da Consciência Negra com um debate acelerado de uma medida que é tida por muitos analistas, por muitos estudiosos do direito brasileiro como uma matéria inconstitucional, porque fere o sentido que organizou a Constituição brasileira. Então, nesse sentido, é importante frisar que são as pessoas negras os principais beneficiários das políticas sociais que serão afetados prioritariamente pelo congelamento dos gastos públicos por meio de uma emenda à Constituição. Vejamos, política econômica, política orçamentária e política fiscal, o Estado tem mecanismo para fazer pela lei ordinária e pela lei orçamentária. A escolha de fazer por via constitucional é de uma radicalidade para atender os interesses do mercado e violar os direitos dos trabalhadores, jamais vista nos últimos anos do Brasil. Nesse sentido, é importante que a gente considere sempre que esse 20 de novembro vem sombreado pelo risco de que se viole de modo definitivo o pacto que a Constituição Federal celebrou. Não temos nenhuma dúvida de que a população negra não vivia bem e passa a viver mal. Não é disso que estamos falando. A população negra sempre viveu em grandes dificuldades, mas nessa conjuntura pode viver em situação ainda pior. E é necessário que a denúncia sobre essa violência seja dura, firme e contundente. Nesse sentido, encerro falando do que me parece ser a visão mais imediata do sucateamento da política de igualdade racial no Brasil, que é a extinção do Plano Juventude Viva, Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, instituído no governo da presidenta Dilma e coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude e pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O sucateamento desse programa federal ao lado do abandono da agenda do Pacto pela Redução de Homicídios, que vinha sendo discutido pelo Ministério da Justiça, revela um autorizo público à ampliação da violência que hoje mata 60 mil pessoas por ano. É um autorizo à violência policial quando o governo federal retira a urgência constitucional referente ao projeto de lei 4471, de autoria do deputado Paulo Teixeira, em parceria com os movimentos sociais, e que tinha como objetivo conter a violência policial a partir de mecanismos públicos de fiscalização e de ação de investigação nos casos em que houvesse morte decorrente de intervenção policial. Não é possível conviver silenciosamente com essas autorizações públicas de violência emanada das instituições. Assim, o 20 de novembro desse ano é manchado com sangue dos meninos e meninas da Zona Leste de São Paulo, com sangue das pessoas vítimas de violência na Chacina do Cabula, na Bahia, com o sangue dos meninos e meninas mortos no Rio de Janeiro nas desastradas operações de suposta guerra às drogas, que, ao fundo, são operações para matar pessoas negras, com a conivência, com o silêncio do Ministério Público, do Judiciário e das autoridades do Rio de Janeiro. que o sangue que hoje mancha o 20 de novembro seja também o sangue que nos inspira para a luta. Seja o sangue que nos desafia a, como nos ensina Lazo, que embalou tantas gerações, que embalou a minha adolescência cantando no Coração Rastafari no Carnaval de Salvador ou nos shows feitos no Feira Tênis Clube em Feira de Santana, onde eu nasci e fui criado. Que as palavras de Lazo nos inspirem nesse momento a dizer que, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade. Viva Zumbi dos Palmares e viva Abdias do Nascimento.